partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui para o nosso programa Chave Interdisciplinar. E hoje, né, o programa da Chave Interdisciplinar está com a área de Linguagens e Sociedade, mais precisamente com o curso de História, e nós temos aqui, para participar conosco, a professora Fernanda Hag e o professor André Cavazzani. Nós vamos conversar hoje com vocês sobre o tema O Corpo na História. Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e vou dar a voz para os professores, e lá, pelas tantas aí do nosso programa, a gente volta com o conceito da chave, não é? Aplicado aí à temática de hoje, que é O Corpo na História. Afinal de contas, estamos aqui no Chave Interdisciplinar. Boa tarde, professora Fernanda.
Boa tarde, professora Deisley. Boa tarde, André. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui, participando do Chave Interdisciplinar. Acho que tem bastante coisa para a gente conversar. O tema é muito instigante e eu acho que a história cumpre um papel importante, porque quando a gente fala de corpo, a gente tem tendência a naturalizar certas coisas. E eu acho que a nossa ideia hoje é dar uma sacudida nisso, entender que tem coisas que parecem naturais, mas que não são, por mais que a gente ache, por mais que a gente tenha essa impressão. Então, eu acho que o Chave hoje vai ser especial nesse sentido, mas já passo a bola para o professor André.
Boa tarde, professor André.
Boa tarde, querida professora Deisley. Boa tarde, querida professora Fernanda. Gente, imenso prazer estar por aqui. Uma boa tarde aos ouvintes também, e de fato, hoje a gente vai colocar, né, algumas questões, vai tentar desconstruir, vai tentar problematizar uma noção que parece pronta, né, corpo, né, todo mundo imagina que sabe o que é, mas o corpo, ele sofre pressões culturais, ele também é construído não só enquanto um esquema corporal, né, isso que a gente vê, que a gente pega, que a gente toca, como também como imagem corporal, né, narrativa, o que a gente imagina sobre o nosso corpo, né? A gente vai abordar isso. E aí, enfim, fico esperando o ok para a gente atacar o tema de uma vez.
Então, vamos ao ataque.
Então, beleza, muito bom. A gente está trabalhando nessa chave interdisciplinar, né, com o corpo na história, mas talvez a gente poderia pensar... Antes de eu começar, gostaria de me colocar em situação de solidariedade e de empatia com tantos corpos e aonde habitam pessoas que estão passando por esse momento pandêmico, seja diretamente sofrendo as ações do vírus ou indiretamente tendo pessoas queridas e conhecidas que vão embora por conta dele. Então, gostaria de me solidarizar nesse momento e, a partir daí, agora sim, falar sobre o corpo em perspectiva histórica. Por que isso? A gente não vai aqui contar uma historinha factual de como as pessoas se relacionam com o corpo. A gente vai fazer umas reflexões sobre a questão do corpo que bebem em perspectiva histórica, né? Bom, gente, e falar de corpo, né? Quer dizer, o corpo humano nunca teve tão em moda, né? Em nenhum momento da história, né? Forma, aparência, textura, cheiro são discutidos, né, por leigos, por especialistas, né? Principalmente agora nas redes sociais, né? E nas redes sociais a gente também percebe a apropriação, né, de um tipo, né, de corpo, né, neste mundo pós-moderno, no qual ele aparece como modelo aonde todos devem se encaixar, né, que é o corpo magro, diga-se de passagem, né? Ao que parece, não há muito espaço para os corpos, né, que ocupam muito espaço. Os distintivos de beleza, né, mesmo se globalizando, os distintivos de beleza acabam globalizados. Quem não os tem, os busca em cirurgia plástica, atualmente mais acessível financeiramente, em receitas milagrosas, tentando, então, se colocar dentro desses padrões de beleza, né? E, a partir daí, as pessoas se envolvem, né? Se sentindo, muitas vezes, chamadas a aderir ou não aderir a este chamado, né, do corpo socialmente aceito. O fato é que a maioria não se encaixa nesse modelo magro, ocidental, muitas vezes também com muita massa magra, né? E a questão é que essa indústria, né, da estética, do modelo que impõe padrões, normalmente é algo feito e pensado por uma minoria. O que não impede que também não se reaja a esse tipo de padrões. Não existam grupos organizados reagindo, dizendo, não, peraí, meu corpo não é o corpo do padrão de beleza, o meu corpo não é, e eu estou feliz com ele assim, né? Isso porque eu acompanho muito, da mesma maneira, né, que a gente vê em redes sociais, né, a influencer fit, não sei o que, a gente também vê perfis muito interessantes aparecendo, como, por exemplo, o perfil do nutricionista gordo, né, ou o perfil da atleta de peso, né, ambos mostrando que para você ser saudável, para você ter uma vida, para você estar de bem com o seu corpo, você não precisa necessariamente se adequar a esses modelos. E, evidentemente, que a força, né, dessa argumentação que não enclausura o corpo dentro do modelo pronto, que é externo e que nos é imposto, ela ganha muita força, né, quando a gente entende o corpo como um objeto da história, quando a gente consegue historicizar o corpo. A história, ela se faz com documentos escritos, sem dúvida, né, mas ela também pode se fazer com documentos não escritos, né, com tudo aquilo que a engenhosidade do historiador ele permite, né? Então, desde paisagens, telhas, formas de campos, de aninhas, eclinares e cabrestos, enfim, toda parte, sem dúvida, a mais apaixonante do trabalho do historiador, né, consiste, né, no esforço em falar, em fazer falar as coisas mudas, né? Fazer falar aquilo que elas não dizem por si sós. E nesse sentido, né, o corpo pensado em quadros precisos de intercâmbios específicos e relacionais torna-se um objeto suscetível de elucidar épocas e sociedades, né? Ele pode, assim, esclarecer um mundo, né? A diversidade dos territórios do corpo é abundante no seio de cada cultura e cada época e nos revela muita coisa, nos revela muita coisa, né?
Professor André, deixa só eu cortar aqui um pouquinho, só para a gente dar boa tarde para o pessoal que está nos encaminhando. Oi, boa tarde aqui no chat, tá? Então, Franciele, Priscila, Igor, Sara, Rosimere, Ítalo, não vou conseguir falar o nome de todos, porque são vários aqui. Temos vários alunos do curso de História, do curso de Letras, né, e outros cursos que estão nos assistindo, né? A Sara coloca aqui, quando você falou que há um sistema, não é, que nos impõe padrões de comportamento, padrões com relação ao corpo, né? A Sara coloca que os diferentes, né, que batem com o sistema são duramente criticados. Então, acho importante colocar aqui o olhar da Sara, porque eu acho que a gente enfrenta muito isso. Ouso dizer que, principalmente, e talvez com mais assiduidade, isso aconteça com as mulheres, porque o padrão de beleza que nos impõe, acredito que seja mais severo do que... Não que não haja um padrão relacionado aos homens, né? Mas acho que o das mulheres mais duramente, né? É, que tem que usar isso, não pode usar aquilo, enfim, né? Então, colocando aqui alguns apontamentos que apareceram, e o da Sara, que eu acredito que seja bastante interessante, porque é isso, né? É, quando a gente não se enquadra no que o sistema está nos colocando naquele momento, porque nós temos que pensar nisso, né? Que com relação ao corpo, nem sempre a gente teve os mesmos padrões. Acho que aqui estou me arriscando, né? Porque a área de história é só da professora Fernanda e do professor André. Mas quando nós visitamos quadros, por exemplo, né? Pensando na relação com a arte, a gente vê esses padrões de beleza muitas vezes nessas pinturas também, então a gente percebe que não é sempre a mesma coisa ao longo da história, e essa cobrança, né, com relação às mulheres, e aqui o professor Gladson, que está participando, coloca também que o corpo do negro é também um alvo, né, que a gente percebe também com relação ao cabelo, né, principalmente, que há um padrão muito determinado, como se aquilo fosse a única verdade, né, quando a gente não pode falar em verdade, né, uma verdade só. Jogo a bola para vocês de novo.
Não, só complementando isso, eu acho que a professora Deise e a fala das falas são, e do professor Gladson, são muito interessantes, porque a gente, é isso que a professora Deise falou, né? O padrão de beleza, ele não é o mesmo, ele também é historicizado, né? Ele não aparece no vácuo, né? Ele não surge, ele tem uma construção histórica por trás que está envolvida e feita por diferentes segmentos sociais. E aí, esse padrão de beleza e esses corpos, eles são transpassados por questões de gênero, por questões de classe, por questões de raça, e é por isso que nós, mulheres, temos muito mais impacto sobre, né, vivemos muito mais impactadas por essa exigência do padrão de beleza do que os homens, do mesmo jeito que corpos negros acabam sendo muito mais impactados do que corpos brancos, porque o corpo branco ele é tido como padrão, né, ele não é visto como desvio da norma, né? Então, o que a professora Deise, ele falou, né, cabelos crespos, né, sofrem muito mais preconceito, sofrem preconceito, cabelos não tem, porque ele é tido como padrão. Então, quando a gente fala de corpos, quando a gente fala de padrão, de beleza, a gente sempre tem que considerar esses recortes de gênero, de classe e de raça, porque eles não surgem no vácuo, né, eles são resultado de um processo histórico, mas quando a gente fala, por exemplo, da questão, pensando num recorte de gênero, voltando para isso, vamos pensar, quem que está lucrando com esse padrão de beleza, né? Porque existe toda uma indústria, né? O professor André falou da questão da cirurgia plástica, mas existe toda uma indústria do cosmético, né? Enfim, de produtos de beleza, enfim, que a gente quiser, maquiagem, sei lá, enfim. Quem que está lucrando por isso? Né, com isso, né? Será que a gente precisa cair nesse papo também? Acho que às vezes é uma pergunta que a gente faz também. E não estou fazendo campanha de maquiagem, pelo contrário, eu uso também, enfim, mas eu acho que é bom a gente perceber que as coisas não são naturais, né? Elas têm um processo histórico por trás, uma construção social por trás, e é sempre importante a gente ficar ligado nisso, assim.
E o quanto essas imposições são duras, né? E o quanto elas nos afetam. Né? Por exemplo, eu tive uma aluna que ela, criança, né? E ela alisou o cabelo com ferro de passar roupa. Né? Então, assim, o quanto isso é sério, né? O quanto esse padrão comportamental, padrão em relação ao corpo é sério. Né? A Franciele aqui coloca a questão das mulheres muçulmanas no nosso país, né? E que são youtubers e estão lutando para que o seu uso do véu seja respeitado e não visto também como forma de opressão, que daí vem a questão cultural que vocês estavam colocando também, né? Que o padrão, os padrões estabelecidos também dependem muito da questão de cultura, né?
E esse caso que a Franciele falou é muito interessante, porque a gente também, a gente como ocidente, né, como se o Brasil fosse ocidente, mas enfim, esse mundo ocidental tem essa visão preconceituosa com os muçulmanos, né, o que o Said chamava de orientalismo, né? Então, se usa o véu é automaticamente uma opressão. Ah, mas peraí, você está tendo a vivência daquela mulher muçulmana, será que você não está colocando a sua visão sobre ela? Então, eu acho que é importante a gente também ter essa problematização, e tudo isso passa pelo próprio corpo, né? Então, para a gente ver como parece algo que é tão óbvio, tão natural para a gente, e também é, né, obviamente, sim, mas passam por várias questões sociais, práticas culturais.
Justo. A professora Deise, professora Fernanda, se me permitem, né, né, sobre essas pressões, né, sobre o corpo feminino. Eu acho que quando a gente trabalha com história e também aí o nosso vínculo com a linguagem, a gente não pode estar muito inocente em relação às palavras, né? Pensando no Jacques Lacan, né? Ele tem uma citação que eu acho muito bacana, né? Que ele não é historiador, né? Ele é do campo, né, da psicanálise, mas ele coloca: toda palavra tem sempre o um mais além, né? Sustenta muitas funções, envolve muitos sentidos, né? Atrás do que diz um discurso, há o que ele quer dizer, mas ainda um outro querer dizer, e nada será nunca esgotado. Será que alguém nos ouvindo aqui, por exemplo, já pensou no sentido do nome da palavra doença venérea, né? Pensando em termos, né, de medicalização dos corpos, de controle de sexualidade, né? Essa palavra doença venérea, referência a Vênus, né? Que era a deusa romana, né, e etrusca do amor, Afrodite para os gregos, né? Além disso, né, pensemos também na questão, né, das histerias, né, que vem dessa palavra Easter, né, que seria então uma doença, entre aspas, do útero, né, só podendo ser consideradas mulheres da época, né, é ligado a uma condição uterina, né. E quanto, quer dizer, esse tipo de ideia, né, quanto esse tipo de ideia não é utilizada também, né, no sentido de buscar um silenciamento em relação às emoções, um silenciamento em relação a determinados discursos que partem de uma voz feminina, né? Então, é uma questão aí para a gente pensar, só retomando aquilo que a nossa ouvinte estava falando, professora Deise, né? Inúmeras são as maneiras de se referir ao corpo. Diga, professora Deise.
Não, não, eu ia só concordar e colocar que o chat aqui está bem bonito, né, com questão às participações, tá? Então, quem está chegando agora, nós estamos aqui no programa Chave Interdisciplinar com o tema O Corpo na História. Professor André, já que eu já interrompi, né, já que estamos aqui no programa da Chave Interdisciplinar, vamos lembrar que sempre, independente de qual área está aqui, né, que da Escola Superior de Educação, nós abordamos a questão da chave, que são os conceitos, né, de conhecimento, habilidades, atitudes, valores e emoções, que nos ajudam a nos compreender enquanto seres humanos, enquanto a complexidade, né, de sermos humanos. E pensando, então, no tema de hoje, né, na questão do corpo na história, nós somos aqui apontando problemas com relação à padronização, né, a termos que compreender as diferentes culturas, porque o corpo não é igual em todas as culturas. Pensando nisso, qual que é a relação de conhecimento com as questões do corpo?
Olha, professora Deise, eu acho que a gente está falando, a gente está atacando uma questão central, né? Quando a gente historiciza o corpo, né, e as pressões que esse corpo sofre por padrões que são impostos de fora, a gente consegue se localizar, e consegue, ao mesmo tempo, né, lidar com essas pressões, né? Por exemplo, imagina, né, o que o conhecimento em relação à história do corpo, a própria, por exemplo, história da África, não faria com uma mocinha que foi em casa alisar o cabelo com ferro, né? Se ela tivesse o direito à história da África, ao orgulho da sua ancestralidade, né, eu acho que ela jogaria esse ferro na cara de quem mandou, quem foi falar do cabelo dela, com todo direito, porque ele é lindo. É? Agora, se a gente não tem o conhecimento e a gente fica nesse caldo do senso comum, em que as pessoas parecem naturalizar que você olhe e fale do corpo do outro, que você critique o corpo do outro, como é que está o cabelo do outro, como é que o corpo do outro está vestido, né? Como se fosse uma coisa assim absolutamente banal, né? Olha quanta dor a gente traz. Agora, se a gente tem esse conhecimento, não é? Se a gente historiciza esses padrões, isso é um passo também para a gente resistir melhor a essas pressões, não é? Então, e isso também envolve, né, um outro componente da chave, que são os afetos, né? Eu não guardei, desculpa, a emoção, né? Que é a emoção. Eu acredito que isso também acaba abarcando a emoção e também as atitudes, né? Diante do exemplo que eu trouxe, professora Deise.
Maravilha, né? Então, abordamos aí a questão do conhecimento, que é o C da chave. Professora Fernanda, pensando em habilidades, né? O que que a gente pode trazer aqui, linkar, né, com a questão do corpo?
Eu acho que isso que a gente está falando, eu acho que é desnaturalizar esses padrões, né? E historicizar esse corpo. A gente, acho que é essa habilidade que a gente precisa exercitar e fazer sempre, né? A gente entender que essas coisas não são naturais e que muitas vezes o discurso biologizante ele é utilizado para vetar determinadas pessoas em determinadas práticas, né? Eu estou falando pensando em esporte, que é o que me vem logo na cabeça, mas eu acho que a habilidade que a gente precisa ter é desnaturalizar determinadas ideias sobre o corpo e historicizar esse corpo. Eu acho que são os dois verbos que a gente pode colocar como habilidades do que a gente está falando aqui.
Maravilha. Oi, André.
Para a gente recuperar o fio da meada, e já que o chat está bonitão, eu tenho uma provocação, né, para esse povo do chat. Né? E eu gostaria de fazer uma pergunta: será que eu tenho um corpo ou eu sou um corpo?
Aí fica a
Enfim, gostaria de
provocação
fazer.
do professor André. Bom, enquanto nós,
É
né,
lógico
vão
que ela tem uma
refletindo.
motivação, que eu vou dizer daqui a pouquinho, nesses minutos que faltam.
Tá, então faz um suspense aí, né, enquanto nós colocamos essa reflexão, vamos pensar na questão das atitudes, né? Então, atitudes, eu acho que nesse cenário, ter conhecimento, né? Desenvolver habilidades e termos atitudes, né? E aí não só, por exemplo, enquanto, porque eu sou mulher, né? E para mim é mais complexo a questão do corpo, não, os homens também, né? Ou porque eu sou branca, eu não tenho nada a ver se a minha aluna precisou passar ferro no cabelo porque ela se sentiu mal, se sentiu inferior por ser negra, né, num contexto desse, isso tem que me afetar também, né, porque nós vivemos numa sociedade. Então, pensando nisso, atitudes são necessárias?
Sim, com certeza.
Professora Fernanda?
Eu ia
Diga,
falar
professora
isso também.
Fernanda.
Sem dúvida, eu acho que a gente, atitude no sentido de agir, né, de se colocar no mundo, a gente ter, usar esse conhecimento que a gente agregou, essa habilidade que a gente desenvolveu, né, para atuar no mundo, né? Beleza, agora eu sei de tudo isso, o que eu vou fazer? E aí, pegando o teu exemplo, né, da aluna, né? Ah, eu vou ver a minha aluna passando ferro no cabelo, achando que tá tudo bem? Não, né? Eu vou intervir, eu vou tentar fazer alguma coisa, né? Primeira coisa, eu acho que é acolher, né, e falar, cara, isso aí tá muito torto, né? Vamos tentar. E depois trabalhar isso, sei lá, né? Trabalhar de uma forma mais ampla, trazer isso sempre para nossa forma de ensino. E para o pessoal do bacharelado, trazer isso para as nossas atuações profissionais, para as nossas pesquisas, para as coisas que a gente for produzir também, né? Eu acho que a atitude passa por isso, pegar o que a gente já fez e agir no mundo, atuar, né? Colocar isso em prática, assim. Acho que acolhimento é uma boa palavra para isso, um bom verbo, acolher, né? Tudo assim.
É, com certeza, né? Com certeza. E no acolhimento já vem as emoções junto aí da chave, né? Mostrando aqui que a gente está falando da questão da chave, separadamente, né? Os cinco conceitos, mas que eles estão extremamente entrelaçados, né? Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós estudamos. Valores. O que que nós podemos dizer sobre valores?
Empatia? Eu colocaria empatia. Eu acho que o corpo é uma coisa que
Eu
toca muito papo, assim, né? Acho que o professor André falou assim: não fique falando do corpo dos outros, né? Acho que é o famoso deixa as pessoas, né? Ninguém tem que se meter no corpo de ninguém. Acho que a gente precisa criar uma sociedade mais empática e se libertar desses padrões, assim.
Sim. E é uma batalha para todos nós, né? Não é porque eu estou portando, sou portador desse discurso, que eu não me excluo de um dia fazer um tipo de observação que escapou, que eu numa, né, de uma estrutura, mas que eu errei. E aí, opa, peraí, vamos pensar. É um exercício, né? Sempre constante. Mas, professora Deise, se me permite, quando eu fiz essa provocação, né, ao chat, né, eu tenho um corpo, eu sou um corpo, é porque eu queria abrir caminho para uma reflexão histórica acerca do corpo, né, no sentido de lembrar que a nossa civilização ocidental, por assim dizer, ela é herdeira de mais ou menos 20 séculos, né, de um dualismo. Primeiro, um dualismo teológico, né, entre corpo e alma, né, o corpo, muitas vezes o corpo que precisa ser punido, o corpo que é o lugar do pecado, e a alma, não é, que é o lugar da salvação. E depois, né, no século XVII, do René Descartes, a ideia do dualismo, que a gente poderia chamar cartesiano, em que corpo, né, e espírito estão também absolutamente separados, né? Eu penso, logo eu existo, né? Eu penso pelo poder, eu existo pelo poder das ideias, né? E onde que está meu corpo nesse lugar, né? E, evidentemente, esse dualismo, ele está relacionado também, de uma maneira mais profunda, que não caberia, não daria para a gente aprofundar aqui em 3 minutos que restam, né? Mas ele está intimamente ligado a essas construções de padrão de beleza. Então, hoje, a gente tem uma visão um pouco mais integradora, né? As correntes da psicogenética, a psicologia, mesmo o esporte, mas durante muito tempo, né, o corpo foi visto como uma ferramenta a exercício de uma razão. Hoje, nós poderíamos dizer que somos um corpo, que está tudo integrado, mas nem sempre foi assim, né? E também não está tudo integrado já, é um processo histórico, né, de rupturas e permanências. Então, é só essa reflexão que eu gostaria de fazer para trazer uma perspectiva um pouco mais historicizante, né, da nossa fala.
Maravilha. Fazendo um apanhado aqui dos últimos chats, né, o que apareceu questão de muitas vezes nós sermos rótulos, né, e também da questão da múltipla, enfim, do múltiplo, né, dos múltiplos olhares estarem presentes como referências para as crianças, né, talvez pelo exemplo que a gente citou aqui, né? Então, pensando nisso, né, nessa questão de sermos rótulos muitas vezes, e na questão do múltiplo, conviver e a gente precisar desse múltiplo e de diferentes representações, pensando aí com relação ao corpo, né, e que seja em propagandas, enfim, em diferentes espaços, isso é importante?
Com certeza, com certeza. Desculpa, professora Deise, ele veio direcionado para mim ou para a professora Fernanda?
Para os dois, quem quiser, manda ver.
Não, desculpa, gente, eu ia travar, meu computador travou, por isso que eu demorei pessoal. Não, eu concordo, acho que pegando a frase final da professora Deise, eu acho que é fundamental a gente pensar essas representações e esses discursos que são construídos socialmente acerca do corpo, porque isso vai, inclusive, fomentar e construir a nossa subjetividade, né? Porque a gente não constrói essas coisas do nada, a gente gosta de se ver representado, e quando você não se vê representado, a impressão que dá é que você tem alguma coisa errada, né? Sendo que não necessariamente, na verdade, a gente tem que problematizar por que que essas representações são construídas, né? Por que que a moça da propaganda é muito, né, tem aquele corpo escultural, aquilo. Para que serve aquilo, né? Então, acho que essas representações, esses discursos, é aquela coisa, né? O discurso sobre o corpo, sobre os corpos, ele é muito determinante, ele tem muita força, né? E a gente precisa ter muita atenção nisso, porque esse discurso, ele sempre é construído com interesses por trás, né? Não uma coisa maquiavélica e tal, não, mas é pela própria construção, pelo próprio processo histórico, né? Então, a gente precisa ficar muito atento sobre os discursos que são ventilados, que são construídos sobre os corpos em determinada sociedade, né? Porque aquilo diz muito sobre aquela sociedade.
Maravilha. Professor André, nós estamos, né, aqui caminhando para o fim. Que mensagem final, ou que alerta, né, pensando nessa questão de termos conhecimento para não naturalizar coisas que não são naturais, né, você nos deixaria aqui?
Gente, olha, a gente termina, acho que, com mais questões do que respostas, né? E eu vou lançar algumas nessa direção, né? Conhecer a história pode nos ajudar. Tudo que é construído pode ser desconstruído. Conhecer a topografia das prisões do corpo não ajuda a encontrar, talvez, um caminho para libertá-lo, né? Para nos libertarmos. No limite, compreender que o nosso corpo está preso já não é uma grande saída, né? Então eu termino aqui pedindo por uma cultura de maior liberdade e de maior aceitação da gente com a gente mesmo, da gente com o outro, não é? E encerro por aí, né, provocando, tem muita literatura aqui atrás e tal, sobre história do corpo e tal, para o pessoal dar uma lida, né, que vale a pena, tá bom? É isso.
Joia, aqui estão a Samara, a Franciele, o Kleberson, mas já acabou? Pois é, pessoal, nosso programa aqui, Chave Interdisciplinar, é de 30 minutinhos, então, como o professor André colocou, né, a gente quer fazer mais provocações do que realmente trazer respostas. Professora Fernanda, e você, né, que mensagem você nos deixa aqui para finalizar essa... Finalizar só a pequena discussão aqui, mas para fomentar discussões maiores e reflexões maiores acerca do corpo.
Vou só porque a gente está com o tempo curtinho também, eu vou ser bem rápida, eu concordo com tudo que o professor André falou, a professora Deise também, e acho que a gente sai daqui com mais questionamentos e com uma coisa da gente se cuidar do que a gente faz também, e eu vou recuperar o que a gente falou um pouco no meio, né? Acho que a palavra é empatia, né? Eu acho que a palavra que pode ficar do nosso programa de hoje é isso. A gente está falando de corpo, mas a gente está falando de sentimentos, de subjetividades. E eu acho que a empatia é uma coisa que a gente deve investir, né? Então, que nem eu falei no meio, deixa as pessoas, gente. Não fica implicando, assim, né? E só uma dica de... O professor André falou dicas de literatura e tal, né? De bibliografia. Eu peguei um aqui que eu gosto muito, que é o... Não sei se dá para ver... que é o História do Corpo no Brasil, que é exatamente a ideia de pensar... uma coletânea... Ah, olha só, não foi combinado.
Agora eu estou com inveja, que eu não tenho para mostrar.
Eu acho que é uma dica para quem quer conhecer mais sobre isso, tem uma coletânea de textos, é muito bacana, tem muita coisa legal. E puxando a brasa para a sardinha, tem um texto só sobre esporte, que é do Vitor Mello, que é um pesquisador genial da UFRJ, então também fica a dica para vocês.
Maravilha, né? Pensando aí no esporte, a professora Tatiane Calvi colocou aqui uma observação também, uma participação aqui no chat. Fica aí para a leitura de vocês, porque, né, infelizmente nosso tempo acabou, tá? Então agradecemos aí a participação de todos, né, aí que nos acompanharam no chat. Professora Fernanda, professor André, obrigado por dividir conosco, né, esses 30 minutos da nossa tarde de quinta-feira aqui, tá? E esse, então, pessoal, foi mais um Chave Interdisciplinar com o tema O Corpo na História. Até uma próxima vez.